Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural, numa semana em que, como os nossos ouvintes sabem, se celebra o aniversário da nossa cidade. São 254 anos de elevação de Penafiel à cidade e, por isso mesmo, na sua programação, temos aqui hoje, pelas 21 horas, na Biblioteca Municipal de Penafiel, a apresentação do livro Entre o Claustro e o Palácio. E agora vou dizer o título completo do livro: Dom Frei Inácio São Caetano, Carmelita Descalço, 1718-1788. Da autoria de Frei Francisco Braguês. Antes de falarmos do livro, para aqueles menos atentos, Frei Inácio São Caetano, como sabem, foi bispo de Penafiel, foi o bispo de um bispado no qual nunca chegou a pôr aqui os pés, mas realmente a nossa elevação à cidade, tal como a semana passada já ouvimos pela doutora Maria José, está toda ligada a esta figura de Frei Inácio. Daí que se impunha um pouco falar sobre a sua vida. E por isso mesmo temos aqui Frei Francisco Maria Braguesa, que agradeço a presença aqui na rádio. E tínhamos que ter, obviamente, também aqui já um repetente de há longos anos, o Dr. Coelho Ferreira, nosso estimado historiador, que também tem obras publicadas sobre o Bispado de Penafiel e a sua diocese. Boa tarde a ambos, obrigada por estarem aqui. Eu vou começar por apresentar Frei Francisco Maria Braguesa, porque o Dr. Coelho Ferreira já toda a gente o conhece. E Frei Francisco Maria Braguês Gomes Pereira, de seu nome completo, nasceu a 15 de novembro de 1996 em Viseu. Ingressou na Ordem dos Carmelitas Descalços em 2015 e professou em 2018 com o nome religioso de Frei Francisco Maria de São José. Obteve o grau de Mestre em Teologia na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, com a apresentação em 2022 de uma dissertação final sob a orientação do professor Dr. Adélio Fernando Abreu, intitulada Entre o Claustro e o Palácio, Caetano, Carmelita Descalço, 1718-1788, precisamente o livro que eu agora tenho aqui comigo. Pouco depois foi agraciado com o prémio Rainha Santa Isabel, atribuído pela Venerável Ordem Terceira de São Francisco do Porto, ao aluno que, tendo realizado percurso académico na Faculdade de Teologia do Porto, tem obtido a melhor média. Estou aqui a ler a badana, como já perceberam, e abrindo aqui o livro, diz a determinada altura: a vida de Dom Frei Inácio de São Caetano perspassa o século XVIII em Portugal. Como religioso carmelita descalço, confessor da princesa e futura rainha Dona Maria I, bispo de Penafiel e arcebispo de Tessalónica, membro da Real Mesa Censória, inquisidor-geral do reino, Inácio de São Caetano ocupa um lugar ímpar na história de Portugal. Vamos começar por aqui, Frei Francisco. Se ocupa realmente um lugar ímpar na história de Portugal, como é que se entende que seja praticamente desconhecido?
Muito boa tarde, mais uma vez, muito obrigado por este amável convite de estar convosco na vossa companhia, nesta cidade maravilhosa de Penafiel. Estamos também em celebração destes 254 anos, um episódio altamente e intimamente ligado à diocese de Penafiel, ainda que efêmera, não de menor importância. Portanto, a figura de Dom Frei Inácio de São Caetano, a meu ver, e com este trabalho que realizei, procurei mostrar que é efetivamente uma figura ímpar na história portuguesa, sobretudo no século XVIII, portanto, toda a sua vida, não é? Nasce em 1718 e morre em 1788, portanto, toda a sua vida perpassa o século XVIII, é uma figura, de facto, muito importante. Porquê? É uma figura importante devido a todos os ofícios, não só eclesiásticos, mas também políticos, que desempenhou no seu tempo, e que nos permite, de facto, ver um bocadinho a história das mentalidades, a história das ideias, as transformações também que se desenvolveram no nosso país no século XVIII. Estamos em pleno iluminismo, não esquecendo que em Portugal o iluminismo teve uma feição muito própria, um iluminismo católico, podemos dizer assim, em que não houve, de facto, uma separação entre as correntes ideológicas, portanto, as ideias do tempo e a Igreja e, portanto, o seu pensamento e doutrina, mas houve até, e podemos ver na própria figura do Dom Frei Inácio de São Caetano, daí também este título provocador, esta união entre o trono e o altar, entre o claustro e o palácio. Portanto, estas duas realidades coabitavam e não podemos olhar para Inácio de São Caetano enquanto habitante do claustro e do palácio meramente como espaços físicos, mas também como realidades do seu tempo. Aqui sirvo-me um bocadinho, e também recomendo a vossa leitura, mais do que as páginas que escrevi, mas o prefácio que o doutor Adélio Abreu assinou, que foi o meu orientador da dissertação de mestrado, e a quem agradeço muito todo o trabalho de acompanhamento, e este prefácio que assinou, que decidiu intitular de uma forma, a meu ver, brilhante, este prefácio com Dom Inácio de São Caetano, um ponto de observação do Portugal de 700. E, de facto, por isso é uma figura tão importante. Porque visitando Inácio de São Caetano, visitamos o Portugal de 700, que nos permite ver o que foi um reinado de Dom José, o que foi a transição para o reinado de Dona Maria, as transformações que ocorreram na corte, as transformações que estavam a ocorrer no nosso país, as próprias afirmações também a nível da Igreja, a nível nacional, que podemos ver, portanto, num ponto mais pequeno, na Ordem dos Carmelitas Descalços, à qual Dom Frei Inácio de São Caetano pertencia. E, portanto, este ponto de observação, se me perguntarem assim, será esta a figura mais importante do Portugal do século XVIII? Naturalmente que não.
Agora, mas é uma figura importante.
Mas é uma figura fundamental.
Nós vamos conhecer um bocadinho o percurso de Frei Inácio São Caetano, mas eu comecei a conversa por dizer que Frei Inácio está, de certa forma não, está mesmo intimamente ligado à questão da elevação de Penafiel à cidade. Nós éramos a pacata vila da Rifana de Sousa, que assim fomos, que recebemos o nome e a condição em 1741 por Dom João V, e passámos a 3 de março de 1770, por, no reinado de Dom José I, Dom José, a cidade com o nome de Penafiel. Nome que já existia da Idade Média no seu julgado e na região de Penafiel de Canas, como também foi explicado a semana passada. Doutor Coelho Ferreira. Doutor Coelho Ferreira, já sabe, natural de galegos, Penafiel, o nosso historiador por excelência. A maior parte das obras sobre Penafiel assim o devemos. E eu ia lhe perguntar, assim, de uma forma sucinta, como é que o Frei Inácio se veio metido nesta confusão toda entre o nosso Sebastião de Melo, Marquês de Pombal e Dom José, para que levou depois à criação da cidade de Penafiel?
Muito boa tarde a todos. E para começar por saudar aqui o Frei Francisco Maria Bragues.
Muito obrigado.
E citar dois nomes que referem o professor Dr. Adélio Abreu, que estava que eu conheci no Centro de Estudos de História Religiosa no Porto. E outro que cita também, que é o padre, quando estive no Domus Carmeli, no Congresso de...
Um Congresso Internacional que fizemos sobre a Reforma Teresiana em Portugal.
Sim, senhor.
Exatamente.
E engraçado que o provincial de Fátima é o padre Joaquim Teixeira, que é da Bessadas, natural ali do Marco de Canaveses. Apanhei do que fui.
E apanhou, e deixe-me dizer aqui aos nossos ouvintes que o doutor Coelho Ferreira ainda não leu o livro, mas está prometido que o vai fazer.
Sim, vou.
Eu li o doutor Coelho Ferreira, e como vê, está aqui citado, ao qual agradeço, sobretudo, eu peço desculpa que me esqueci de dizer isto, agradecer todo o seu labor que tem feito em prol de Penafiel e da preservação da vossa memória histórica enquanto cidade, e anteriormente também, mas enquanto cidade e também enquanto diocese. Não por ter sido apenas 8 anos, que é de menor importância. Sobretudo porque também acho que a criação da Diocese de Penafiel está também ligada nestes movimentos do tempo de grande importância. Obrigado, doutor Coelho Ferreira, pelo seu trabalho.
Isso eu pus ao meu livro, Diocese, deu ao doutor Adélio Abreu, que eu disse, toda a gente diz lá, bispado, mas isso era uma diocese, isto tinha 102 freguesias e paróquias.
Vamos aqui retificar o termo, portanto, estamos a falar da Diocese de Penafiel.
Como é que nasce, foi a pergunta.
Sim.
Ora, o Marquês teve a política de divisão das dioceses, que ele considerava grandes, ou que, como a do Porto, estava ligado aos jesuítas. E então, o Penafiel já era uma comarca eclesiástica. E ele simplesmente pega na comarca eclesiástica, que tinha 102 paróquias, e transforma-na em diocese, separando-a do Porto. Ele não faz só esta aqui, faz a de Pinhel, faz a de Castelo Branco, faz a de Bragança, faz a de Beja, faz a de Aveiro, são seis. E, portanto, era a separação, lá, dividir para reinar melhor. Pronto, e assim nasceu a diocese.
A diocese tínhamos ser cidade, não era?
Tínhamos ser cidade. Éramos vila, passámos a ser cidade. Foi isso. Pinhel, que também era vila, passou a ser cidade. Eu tive o prazer de ser convidado por eles. No ano, nós fazemos anos a 3 de março. E eles fazem em junho. Eu fui lá falar da nossa diocese e eles falavam da diocese, da senhora diocese deles.
Daí podemos concluir que foi a reboque da diocese que nasceu a cidade de Penafiel.
Sim, com certeza. Mas também, porquê é que ele escolheu Penafiel? Porque era a povoação mais importante aqui nas redondezas. Nós em 1700 já tínhamos Misericórdia. Já tínhamos, já se faziam aqui os tribunal. Nós, em 1834, deixámos de ser terra, ter funções públicas. E só em 1741, com petição que fizeram os moradores de Penafiel, fizeram ao D. João V, para sermos desintegrados do termo do Porto, porque daqui até ao Porto, era tudo isto era Porto. Passámos a ser concelho, a ser comarca, a ter uma Câmara, que temos ali desde 1800, e coisa foi feita por 2 padreiros de Baião.
Mas
voltando à Diocese. Pronto.
Embora eu tenha aqui uma questão, já agora permite-me só, porque uma curiosidade, porque falou aí na Companhia de Jesus, e todos nós sabemos a perseguição que o Marquês de Pombal fez à Companhia de Jesus.
Sim.
Mas eu ia fazer aqui uma pergunta curiosa ao Frei Francisco Maria, acho eu pelo menos. É que o nosso Frei Inácio, de São Caetano, ganhou o nome, segundo consta, eu aqui, para ver como estou atento ao seu livro, porque o Frei Inácio São Caetano nasceu no dia 31 de julho de 1718. E, segundo eu vi aqui no seu livro, ganhou o nome de Inácio, supostamente, porque nasceu no mesmo dia do fundador da Companhia de Jesus. Não acha isto uma ironia?
É verdade, são as ironias dos tempos e da história. De facto, Inácio de São Caetano nasce a 31 de julho de 1718 em Chaves, portanto, na Vila Flaviense, no dia em que a Igreja comemora a memória de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Anos mais tarde, estando Inácio de São Caetano em funções na corte, nomeadamente na Real Mesa Censória e também no Tribunal do Santo Ofício, extingue-se a celebração da memória do calendário litúrgico em Portugal de Santo Inácio de Loyola. São estas coisas interessantes. Ele é Inácio por ter nascido precisamente no dia de Santo Inácio.
Eu achei curioso porque realmente, atendendo à perseguição que foi movida aos jesuítas, e ele ter ficado precisamente com o nome de Frei Inácio, de Inácio de Loyola. Diga, Dr. Coelho Ferreira.
Eu estava a preparar
a diocese, sim.
O livro, fui saber onde é que ele tinha nascido. E então, existe um santuário de São Caetano.
Exatamente.
E o padre Altino Lages Dias enviou-me este livrinho, que foi ele que o editou.
Só aqui para precisar, doutor Coelho Ferreira, há bocadinho, diga, quando estava a falar, que é uma outra coisa, mas é que nós, para conhecer aqui um bocadinho melhor o percurso de Frei Inácio São Caetano, nós já vamos voltar aqui à diocese, mas como eu deduzo que a maior parte dos nossos ouvintes não conhece a figura de Frei Inácio, antes dele ser o nosso Frei Inácio, ele era simplesmente o Inácio que nasceu no mesmo dia de Santo Inácio de Loyola, a 31 de julho de 1718, em Chaves.
Exatamente.
O que eu lhe ia perguntar, porque também reparei que os pais, se não me engano, tiveram 6 filhos, dos quais 5 eram rapazes e uma era uma rapariga, mas que quase todos professaram a vida religiosa. O que não era muito estranho neste período. Pelo menos havia, sobretudo, os filhos segundos e terceiros, às vezes, destas famílias, porque estamos a falar de uma família de labradores mais ou menos abastados, não é?
Exatamente.
Assim? como é que o jovem Frei Inácio, que era o mais novo destes seis irmãos, pelos vistos os outros irmãos também seguiram mais ou menos a vida religiosa, como é que foi este percurso do jovem Inácio?
Portanto, como eu intitulei aqui, subintitulei melhor dito, este retrato desta família flaviense é um retrato também de uma família típica, de, portanto, transmontana, de lavradores abastados, como dizia a doutora Adelaide, com seis filhos, cinco rapazes que vão para a vida religiosa ou para a vida, para o clero secular, na Arquidiocese de Braga, portanto, aquela zona atualmente é a Diocese de Vila Real, mas na altura não havia, pertencia à Arquidiocese de Braga. E depois a única filha que casou, mas que depois ainda veio entrar também na vida religiosa. Portanto, para a Ordem dos Carmelitas Descalços, temos três filhos de Pedro Álvares Teixeira e Isabel Rodrigues, que entram no Carmo Descalço. Um deles, uma figura ímpar também, o Frei Manuel da Cruz, que veio a ser geral da Congregação Portuguesa dos Carmelitas Descalços. Os Carmelitas Descalços vão formar-se e vão constituir-se como congregação em 1772 e 1763, portanto, nesses dois anos, e o Frei Manuel da Cruz será um dos gerais. Importa dizer que Inácio de São Caetano, enquanto era então bispo de Penafiel, na década de 70, do século XVIII, teve um papel muito importante nesta criação da Congregação Geral. O que é que significou criar a Congregação Geral dos Carmelitas Descalços? Significou declarar a independência da província, da então província de São Filipe dos Carmelitas Descalços do Reino de Portugal, da Congregação Geral Espanhola, de quem dependia. Ou seja, Portugal, os Carmelitas Descalços em Portugal constituem-se como Congregação Geral. Estamos na época também do governo de Sebastião José de Carvalho e Melo, esta procura por uma igreja nacional, etc. Portanto, tudo
mas
isto...
que eu ia lhe perguntar, porque eu confesso que não conheço muito bem a Congregação dos Carmelitas Descalços, nem bem nem mal o conheço, não conheço todo, ia lhe perguntar porquê este peso desta congregação, porque estamos a ver uma perseguição desenfreada à Companhia de Jesus, e sabemos exatamente porquê, mas do porquê, de certa forma, deste crescer da enfim, dos Carmelitas Descalços.
Exatamente. De facto, estamos também no século XVIII, vemos a perseguição pombalina contra a Companhia de Jesus, que vai resultar na expulsão da Companhia de Jesus de Portugal, e depois também na década de 70 com a Bula Dominus Act Redemptor, com a extinção da Companhia de Jesus. E naturalmente vemos que houve outras ordens que, em detrimento da Companhia de Jesus, que tinham sido, atenção, uma congregação fundamental na corte portuguesa, depois entretanto foram sendo ocupadas por outros elementos. Importa também aqui dizer que os Carmelitas Descalços sempre tiveram uma relação de afinidade muito próxima com a dinastia de Bragança. Desde sempre. Portanto, os Carmelitas Descalços nascem da reforma empreendida por Santa Teresa d'Ávila, no século XVI, e quando Santa Teresa d'Ávila reforma o Carmelo, e depois com a ajuda de São João da Cruz, o Carmelo masculino, quando surgem os primeiros desejos de fundar em Portugal, ainda no próprio século XVI, em 1582, com a fundação do Convento das Albertas, em Lisboa, que é o atual Museu Nacional de Arte Antiga, portanto, uma parte, estávamos ainda em domínio filipino, portanto, na união de coroas. Portanto, isso facilitou. Mas, de qualquer forma, depois, mesmo com Dom João IV, há uma clara importância do Carmelo Teresiano com a Casa de Bragança, que se foi mantendo, e como vemos, querem Dom José e depois também Dona Maria, naturalmente.
Eu estou apenas aqui a esboçar um pouco da vida de Frei Inácio antes de chegarmos ao Bispo de Penafiel para conhecer um bocadinho este percurso de vida dele. E aqui, como já referi, há um capítulo que se dedica, na altura em que ela era confessor da Princesa do Brasil, das Infantas de Portugal. Já sabemos que ela era confessora da Princesa Dona Maria, futura Rainha Dona Maria I, e tem aqui no seu livro exatamente a dizer que quando faleceu José Pereira Santana, confessor então na altura, que foi chamado o Frei Inácio São Caetano, que era na altura prior das Carmelitas Descalças do convento de Carnide. E então, fala aqui que ele passou a ser confessor das princesas, das infantas, e há aqui uma passagem que eu acho interessante, que diz sobre o modo de ser e de atuar de Inácio São Caetano como confessor de régio. Declara Caetano Beirão que o confessor da rainha, Frei Inácio São Caetano, não era dado a excessos de devoção e, pelo contrário, combatia no ânimo da sua régia confessada os exagerados escrúpulos que por vezes assaltavam. O que eu acho curioso, porque, enfim, sendo a confissão, por norma, o segredo da confissão inviolável, o ter aqui, e depois ainda acrescenta, a partir destas palavras, que descrevem de que forma o carmelito descalço orientava espiritualmente a princesa e as infantas, ressoa indubitavelmente a exclamação de Teresa de Jesus na sua autobiografia: de devoções à toa, livra-nos Deus. É curioso. Quer-nos falar aqui um bocadinho desta fase, antes de se passar ao Frei Inácio Bispo de Penafiel, enquanto confessor das princesas e da futura rainha de Portugal?
Claro que sim. De facto, é interessante, vemos que, e como a doutora Adelaide dizia no início, é uma figura pouco conhecida. E mais ainda, muita da bibliografia, da parca bibliografia que se produziu sobre Inácio de São Caetano, com uma visão até muito pessimista, atrevo-me a dizer, e negativa relativamente à figura. Como expressões idiomáticas como uma criatura de Pombal, portanto, expressões muito negativas quanto à figura. E eu acho que Inácio de São Caetano, bem pelo contrário, é uma figura muito interessante. Mas assim, muito rapidamente, para chegarmos à Diocese de Penafiel, importa vermos um bocadinho esse percurso, que não é de menor importância. Portanto, como dizíamos, Inácio de São Caetano nasce em Chaves, em 1718. Entretanto, ele fez a serviço militar em Chaves também. Entretanto, fugiu porque desejava estudar e foi para Salamanca, mas entretanto depois foi resgatado e voltou para Chaves e decidiu abraçar a vida religiosa, o Carmelo Descalço, onde já tinha, portanto, também os seus irmãos. Entretanto, faz o percurso normal de estudante, não é? Dos Carmelitas Descalços, fez o noviciado no Convento dos Remédios em Lisboa, depois estudou filosofia, teologia. Fez a teologia em Coimbra, onde se formou como mestre em teologia para poder lecionar nos colégios da Ordem. Portanto, aqui vemos que Inácio de São Caetano era um homem de qualidades intelectuais notáveis e, por isso, a Ordem confiou-lhe este encargo de se formar na Faculdade de Teologia em Coimbra, não é? Que era a Faculdade de Teologia que existia, para depois poder formar os outros carmelitas descalços nos colégios de teologia. E para essa função, depois de ter sido ordenado São Caetano, em 1745, aí é professor lente, como se dizia à época, de Sagrada Escritura, no Colégio do Carmo de Braga. É também superior, prior desta comunidade e desenvolve também aqui um outro papel muito importante, que foi de diretor espiritual, de confessor do arcebispo de Braga, Dom José de Bragança. Portanto, já vemos aqui como a relação de Inácio de São Caetano com a Casa de Bragança nasce já aqui enquanto confessor de Dom José de Bragança. Entretanto, parte para Lisboa, e onde é prior do convento de São João da Cruz de Carnide, em 1757. Estamos no reinado de Dom José. Entretanto, com a expulsão dos jesuítas da corte, é necessário arranjar confessores para os membros da corte. E é aí que Inácio de São Caetano é convidado para ser confessor da Princesa do Brasil, Dona Maria, futura Rainha Dona Maria I, e das Infantas de Portugal, suas irmãs. Portanto, é aqui que nós chegamos a Lisboa e que Inácio de São Caetano chega a Lisboa já com um percurso de governo no Carmelo Descalço em Portugal, sobretudo no Minho, em Braga. Chega a Lisboa, prior do Convento de São João da Cruz de Carnide.
Daí o convite feito para as princesas. E eu sei que nós estamos a abreviar muito isto, mas o programa tem uma duração que tem, fica prometido que na segunda parte vamos falar um bocadinho melhor do Bispado de Penafiel e da Diocese, mas vamos para o primeiro momento musical. O Dr. Coelho Ferreira está aqui mais caladinho. Na segunda parte está prometido, vamos nos dedicar ao Bispado, mas escolheu Madre de Deus. Madre de Deus é uma música que gosta, é uma música calminha para começarmos o nosso fim de semana, Dr. Coelho Ferreira.
Com certeza.
E vamos então ouvir um tema clássico, que é O Pastor.
Ai que ninguém foi já deixou, ninguém larga a grande roda, ninguém sabe onde é que andou. Ai que ninguém lembra.
Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltamos à conversa com Frei Francisco Braguês, a propósito do livro entre o claustro e o palácio Dom Frei Inácio São Caetano, Carmelita Descalço, 1718-1788. Para, como os nossos ouvintes já sabem, Frei Inácio São Caetano foi o bispo de Penafiel e que deu origem à cidade de Penafiel, a criação da diocese, como o Dr. Coelho Ferreira estava aqui a explicar também, que é o nosso outro convidado. Na primeira parte do programa, estamos a falar um pouco da infância de Frei Inácio, da forma como ele se tornou confessor das princesas e da infanta, futura rainha Dona Maria I. E vamos então agora aqui precisar o seu bispado aqui em Penafiel. Porque, doutor Coelho Ferreira, vamos lá ver, nós tivemos um bispado sem bispo, não foi? Como é que foi isto? O bispado de Penafiel é criado, por ordem de Dom José, ou melhor dizendo, primeiro é a cidade, depois é o bispado.
É nomeado o Dom Inácio São Caetano, mas como ele era confessor da rainha...
Da princesa na altura.
Sim, e estava em Lisboa, nunca cá veio.
Nós estamos a falar, corrija-me se estiver enganada, portanto a nomeação foi em junho, não é? Portanto, a cidade não, é elevada
logo
a seguir,
logo
a elevação da cidade.
Depois o rei indicou logo que...
O Frei Inácio.
O Frei Inácio. Depois aquilo vai para Roma, vai para um primo dele que estava lá no papado, portanto, e o Clemente XIV nomeia. Aliás, esse Papa Clemente XIV foi ele que tratou dos seis bispados novos.
Exatamente.
Portanto, era amigo do nosso Dom José. E portanto, é formado. O que é que nós tivemos cá? Sempre um provisor, que era ele que dirigia e orientava a diocese das 102 paróquias. Era o doutor Frei Martins Araújo, que era...
Aliás, desculpe só aqui, eu tenho aqui a nota que o Papa Clemente XIV emite a bula a 8 de março de 1773, com os rendimentos e essas coisas
todas,
não
é? O pedido é logo,
foi em 1770.
Logo em março, e depois é que o despacho apareceu assim. Portanto, e era ele que queria. Tivemos... Foram compradas duas casas e feita a residência, onde está hoje a Universidade de...
Onde está a CESP, conhecidamente a CESP, sim.
A enfermagem. E a Sé, catedral, assinamos assim, era...
A nossa Igreja da Misericórdia.
A Igreja da Misericórdia. Então, tínhamos... Éramos das seis paróquias, dioceses que ele criou, a que tinha mais rendimentos era a nossa, a que tinha uma sé e uma residência era a nossa, e o bispo, portanto, nunca carei.
Eu só vou aqui retificar, porque é um bocadinho disso uma data, e tem aqui no livro do Frei Francisco que a diocese de Penafiel foi criada a 21 de junho de 1770,
sim, eu também
juntamente com a do Pinhel. E portanto, e depois juntamente as outras todas que referiu. Sim, está aqui no seu livro a Diocese Penafiel. Nós, como estava a dizer, portanto, tivemos a Quinta do Bispo, comprou-se a casa para o Bispo, a Igreja da Misericórdia seria a Sé, ainda hoje temos a Rua do Paço e temos a Quinta do Bispo.
E nessa altura, em vez de chamar Igreja da Misericórdia, chamava-se Igreja de Maria e José. Temos lá o retrato do Frei Inácio, que eu convidava aqui o Frei Francisco depois a ir lá visitá-lo. Desses retratos temos há uma réplica que está aqui na nossa biblioteca, museu.
Museu,
há outra réplica que está no museu em Évora, e outra que está na Biblioteca Nacional, que faz a capa, que faz a capa do livro do Frei Francisco Braguês. Tínhamos brasão do bispo, etc, etc. E foram publicadas bulas da diocese, três bulas, foram publicadas dois editais pelo provisor durante estes 8 anos, na verdade, e depois até que ele pede a demissão em 9 de 12 de 1778 e é integrado, portanto, na outra vez do Porto. Depois disso, sempre que vagava um bispo no Porto, Penafiel pedia, por três vezes, pedia que fosse criada, recriada a diocese de Penafiel, mas nunca aconteceu.
Eu tenho aqui a nota que, a 7 de dezembro de 1778, a Rainha Dona Maria suprime a diocese de Penafiel.
Sim.
O bispo Dom portanto, o Frei Inácio São Caetano pronuncia a mitra de Penafiel a 12 de agosto de 1778, sim, continuando a usufruir de uma pensão anual de 10 mil crisados e da Quinta do Prado, segundo o alvará da rainha. Na altura já era a rainha Dona Maria II. Sim. Ou seja, o nosso bispado teve 8 anos, não foi?
Foi.
Curiosamente,
mas nos deu prestígio de sermos cidade e de sermos diocese.
Mas, doutor Coelho Ferreira, diga-me aqui uma coisa que há pouco, sim, estávamos a falar, enquanto estava a música a correr, que apesar da Rainha Dona Maria I ter suprimido a diocese de Penafiel, nós hoje em dia ainda temos um bispo. Como é que é isto? Até porque há pouco tempo, aí há 4 anos, tivemos aqui o bispo de Penafiel, não foi? Então vamos explicar isto aqui um bocadinho para os nossos ouvintes.
Quando fizemos 250 anos, em 2000. Eu gostaria de dizer o seguinte: o Frei Inácio São Caetano salvou o Marquês da morte.
Então,
porquê? Porque a rainha, os tribunais, condenaram o Marquês a ser morto. E ele conseguiu que a rainha não pusesse tanto essa sentença, e ele era conde de Oeiras, depois passa a ser conde marquês de Pombal, porque ele vai para o Pombal. Só esse pormenor. Agora, como temos titulares, porque as dioceses que foram extintas podem ter bispos, chamados bispos titulares. Penafiel já teve. Bernardo Teodoro Espelage, que é do Novo México, já teve João José Molcalali, que era bispo auxiliar de Boston, e presentemente ainda tem o bispo de Dom Francisco Xavier Lozano, titular. E ele foi, ainda há poucos anos, passou à categoria desse bispo. Talvez porquê? Porque ele, como é um embaixador do Papa e anda de país em país, ele, para chegar a um local em que é um bispo, ele também é bispo, mas ele era às vezes bispo e era mais do que o confidente que ele está. Eu, para o trazer aqui, quando fiz em 2016 o livro, fui localizá-lo na Roménia. Não percebia nada de romeno, falei para lá, mas depois aqui no anúncio apostólico disseram-me: dentro de dias ele vai a Roma, você fala com ele. E eu falei com ele. Era espanhol, era mais fácil.
E tivemos aqui o Dom Francisco Javier Lozano.
Senhor Lozano, que ainda está vivo, que quando ele faz anos, eu mando-lhe um e-mail. E ele disse: sim, senhor, eu agradeço e tal, portanto ainda está vivo.
Eu ia pegar, e ficámos então a saber que ainda temos o arcebispo titular de Penafiel, o Francisco Javier Lozano, espanhol, mas eu vou aqui pegar naquilo que disse há pouco, porque, como os nossos ouvintes sabem, hoje é o Dia da Mulher, e nós estamos aqui a falar da primeira rainha de Portugal, porque nós tivemos outras rainhas, mas eram rainhas consortes. Esta é a rainha por direito, que é a rainha de Dona Maria I. Rainha Dona Maria I, já estivemos aqui a ouvir que Frei Inácio Caetano foi a sua confessora enquanto princesa ainda, e realmente o Marquês de Pombal, quando foi condenado à pena capital, também diz aqui no livro de Frei Francisco, restava a Carvalho e Mel a clemência da rainha, adquirida através da ação do seu confessor, Frei Inácio Caetano. Por fim, a 16 de agosto de 1781, era publicada a sentença condenando José de Carvalho e Melo e votando ao exílio, mas poupando-lhe a vida. Portanto, este episódio também do processo de Marquês de Pombal está aqui relatado, mas eu ia-lhe perguntar, Frei Inácio Caetano, que realmente nunca chegou aqui a vir, até porque, enquanto confessor, primeiro da princesa e depois da rainha, já percebemos que ele não queria verdadeiramente sair do passo, mas esta figura, digamos, ele era inquisidor geral. A Inquisição, apesar de estarmos a falar simpaticamente de Frei Inácio San Caetano, até porque lhe devemos, de certa forma, à cidade de Penafiel, e neste caso o Marquês até lhe deve a vida, mas ele era inquisidor geral do reino. Isto transforma numa figura menos simpática, ou não?
Eu penso que não. Passo a explicar. Em primeiro lugar, foi inquisidor-geral durante apenas 20 meses. Portanto, ele em 1787 foi nomeado inquisidor-geral e depois, a 29 de novembro de 1788, viria a falecer. Portanto, a Inquisição em Portugal, à época de Dona Maria, queria apresentar contornos um bocadinho diferentes dos mecanismos de vigilância que o Marquês de Pombal implementou, por exemplo, a Real Mesa Censória, que é um organismo pombalino, e do qual Inácio de São Caetano foi membro ativo, e quis dar, portanto, uma roupagem diferente. Nesta altura, em Portugal já não se praticavam autos de fé, portanto, a Inquisição era um organismo, sim, de vigilância, de alguma, portanto, de alguma atenção para aquilo que se publicava, para as ideias que circulavam, mas já não era, portanto, aquela, digamos assim, aquele rigor e aquela imagem que nós trazemos daquela época da Inquisição de Sevilha, etc., não é? Portanto, dos autos de fé, das fogueiras, etc. Aqui o que importa, se calhar, ressaltar é, mais uma vez, Inácio de São Caetano é escolhido para um cargo de elevadíssima dignidade. Portanto, não só por ser próximo da rainha, mas também, e volto a vincar, pelas suas grandes qualidades. Como podem ver depois no terceiro capítulo deste livro, foi um autor de grandes obras à época.
Eu ia falar da parte dos livros, mas deixe-me só, enquanto estamos a falar aqui nesta faceta menos simpática do Frei Inácio, a recordar aqui também uma passagem do seu livro, quando nos fala aqui do William Beckford. William Beckford, como sabem, era um viajante inglês que escreveu, passou por aqui e que deixou vários testemunhos sobre Portugal nos finais do século XVIII e início do século XIX. E ele tem, numa carta de 14 de junho de 1787, algumas palavras menos lisonjeiras, como esta, por exemplo: numa das sacadas ostentava a volumosa figura o arcebispo confessor. E este atualmente importantíssimo personagem era um campónio que assentou praça de soldado raso. De soldado passou a cabo de esquadra, de que cabo de esquadra fez-se frade, e nesta qualidade deu tantas provas de tolerância e bom humor que o Marquês de Pombal, topando por um desses sacados que desafiam todos os cálculos, julgou-o suficientemente astuto, jovial e ignorante para fazer dele um inofensivo e cómodo confessor de Sua Majestade. Eu não vou continuar a carta, mas porquê que William Beckford tinha tanta antipatia por Frei Inácio São Caetano?
Portanto, William Beckford também é uma figura muito interessante. É uma figura também que nos permite, que nos abre portas para a aristocracia, para a corte portuguesa no século XVIII. Tem um sentido de humor e uma ironia muito afinados. Mas atenção, William Beckford, a primeira impressão que tem de Inácio São Caetano é esta, portanto, uma volumosa figura, também vemos pelo retrato que teria algum volume, e portanto com um aspecto, portanto, daquilo também que se falaria à época daquele homem, que, atenção, é das poucas figuras que do reinado de Dom José transita para o reinado de Dona Maria, porque Pombal e os seus sequazes foram todos eles expulsos da corte. Mas é muito interessante que depois, mais tarde, o próprio Beckford diz, quando conhece pessoalmente Inácio de São Caetano, diz ele: aqueles que esperam encontrar no grande inquisidor de Portugal um rosto seco e lúgubre e um olhar reprovador e de maldição ficam logrados. Raras vezes a gente tem o prazer de ver uma fisionomia mais agradável, mais jovial do que aquela com que o céu benignamente o dotou. Recebeu-me da maneira mais franca e cordial e tenho razões para crer que estou em grande valimento junto da sua pessoa.
Frei Inácio foi então redimido aos olhos do William Beckford, mas antes de falarmos da sua bibliografia, que realmente é importante, Dr. Coelho Ferreira, nós aqui em Penafiel atualmente falámos há pouco dos retratos O que é que, para além, já falámos que existe a Quinta do Bispo, temos a Rua do Passo, temos a Igreja da Misericórdia, que seria a Sé, mas o que é que nós ainda temos hoje? Obviamente temos a cidade, claro, faz agora 254 anos, mas o que é que nós ainda temos aqui deste bispado? O que é que nos que ficou na Misericórdia? Existe alguma coisa para além do retrato? O que é que nos ficou aqui mais do bispado?
Existem lá os paramentos, que toda a gente dizia que era do bispo, mas ele nunca cá veio, portanto não trouxe paramentos. Os paramentos que lá estão são da extensão das ordens, de Paz de Sousa, e foram os paramentos de Paz de Sousa que vieram para aqui. Portanto, não temos. Agora, Pina Fiel, ainda agora fez essa homenagem ao Dom Vitorino José Pereira Soares, que é de Luzim, naturais de Penafiel, bispos, temos 5, Dom Frei João Soares, que era do Rô, de 1507, foi bispo em Coimbra, Dom António de São Dionísio, que era de Marecos, foi bispo, foi 11º bispo de Cabo Verde, Dom Manuel Luís Coelho da Silva, que era de Bustelo, foi o 57, bispo de Coimbra, Dom António Ferreira Gomes de Melhundes, que foi o 22º bispo de Porto Alegre, e 65º bispo do Porto, 1952-84, e agora Dom Vitorino José Pereira. Portanto,
temos aqui vários bispos notáveis. Frei Francisco, o melhor realmente, até porque o programa tem a sua duração e já não falta muito para acabar, o melhor é mesmo logo pelas 21 horas a virem, mas não posso deixar de perguntar porque é que a obra de Frei Inácio de São Caetano, porque ele publicou várias obras, estávamos aqui há pouco a referir, é importante.
Portanto, é um apartado importante da vida de Dom Frei Inácio de São Caetano, porque também mostra, por um lado, mais uma vez, as suas qualidades intelectuais. Era um homem preparado a nível teológico e também uma faceta muito importante, que era pregador na corte, enquanto confessor. Portanto, antes de ser bispo, por várias vezes pregou na corte, e restam-nos dois sermões publicados de Inácio de São Caetano, todos eles no nascimento do príncipe Dom José, filho da princesa Dona Maria. É muito importante porque este filho nasce depois da princesa e do seu confessor, não esquecer que o seu confessor também fez um voto ao Sagrado Coração de Jesus, pelo feliz nascimento deste príncipe. Nasceu e a princesa teve que depois cumprir a sua promessa, e a Basílica da Estrela, a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, nasce precisamente neste contexto. Portanto, temos dois sermões de Dom Frei Inácio de São Caetano, temos duas obras que estão muito ligadas à Igreja Bracarense, uma sobre a autenticidade do primeiro concílio bracarense e outra sobre a existência de São Pedro de Rates. Inácio de São Caetano, enquanto bispo de Penafiel, mete-se numa querela com Dom Gaspar de Bragança, que era então o arcebispo de Braga, que queria, com António Pereira de Figueiredo, limpar o calendário bracarense de figuras mitológicas, como eles diziam. Inácio de São Caetano vem dizer que não. Uma delas era São Pedro de Rates, primeiro, pressuposto primeiro bispo de Braga, dizer que não, que ele de facto existiu e escreveu estas duas obras. Esta sobre São Pedro de Rates, só este breve apontamento, ficou manuscrita, não chegou a ser publicada, estava preparada para isso, mas em 2023, exatamente, o Cabido da Sé de Braga, juntamente com a comunidade de São Pedro de Rates, decidiram publicar este manuscrito com a transcrição, e aqui faço também a justa homenagem e louvor ao padre José Carlos Vecina, que transcreveu este manuscrito e que cedeu ao prelo com pompa e circunstância, como é à boa maneira, minhota. E, por fim, escreveu duas obras bastante pastorais. Eu aqui até digo que foi a forma de Inácio de São Caetano se realizar pastoralmente, porque se escreve enquanto bispo de Penafiel e depois arcebispo de Salónica. Portanto, a ideia de um perfeito pároco e um compêndio de teologia moral e evangélica. Portanto, obras também elas muito, muito interessantes, que marcam também esta atenção que havia à formação dos padres, dos sacerdotes, e que Inácio de São Caetano também não quis esquivar-se. E, portanto, são, de facto, obras notáveis que também merecem a nossa atenção.
Ficam aqui mais que apontamentos para ouvir logo pelas 21 horas o Dr. Coelho Ferreira e o Frei Francisco sobre estes temas. Dizer apenas aqui, voltando aqui ao livro, que Frei Inácio São Caetano morre em 1788, que aqui também no livro diz que com a morte do seu confessor, um verdadeiro pilar a vários níveis, Dona Maria viu-se mais vulnerável, incapaz de reagir contra as suas tendências depressivas e escrupulosas. A morte de Dom Frei Inácio São Caetano pesou indubitavelmente no agravamento da saúde mental da soberana. Não vamos falar aqui sobre a Rainha Dona Maria, apenas lembrar que sendo hoje o Dia da Mulher é a primeira Rainha de Portugal, e que em 1790, de acordo com a vontade da Rainha Dona Maria, foi decidida a trasladação do corpo de Dom Frei Inácio São Caetano para a Basílica da Estrela, tempo dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, como aqui foi referido, ele mesmo havia impulsionado. O restante fica mesmo para logo, às 21 horas, no auditório da Boteca.
Aqui deixar uma palavra aos penafidelenses de que, apesar de Dom Frei Inácio de São Caetano nunca ter chegado a tomar posse da sua diocese, diz-nos Manuel de Santo Ambrósio, que foi o primeiro biógrafo de Inácio de São Caetano, quisera Dom Frei Inácio de São Caetano ir apascentar o rebanho de que o Espírito Santo fizera pastor e residir na sua igreja, como pedia a dignidade e os cânones. Mas obstou os seus intentos, mais de uma vez expressados, a vontade del rei, e o interesse da princesa na sua assistência e outros motivos justos. Portanto, fica aqui esta vontade plena de Inácio de São Caetano de querer vir para Penafiel, mas outras razões maiores se levantavam.
Diga, doutor Cordeiro.
Eu queria dar os parabéns a Frei Francisco Maria Vargas por este livro, porque veio realçar a importância do Frei Inácio de São Caetano, e também a importância de Penafiel ter sido bispo, ter sido nosso bispo.
E por isso mesmo vale a pena conhecer, eu confesso que li o livro, conheci algo através dos livros, obviamente, do Dr. Coelho Ferreira sobre a Diocese de Penafiel, mas que veio trazer aqui vários elementos de estudo, até sobre o século VIII e sobre Penafiel, e por isso também o meu obrigado. Agora, a terminar o programa, temos aqui uma curiosidade, porque Frei Francisco escolheu Ranquiao. Mas o que eu não sabia é que o Ranquiao era seu padrinho. Ora, como é que o Ranquiao é padrinho de Frei Francisco Maria Bragas?
Ora bem, portanto, isto remonta ainda antes de eu existir.
E calculo que sim.
Pronto, o Ranquiao era o amigo comum portanto, dos meus pais, que permitiu que eles se conhecessem e que depois, entretanto, viesse ao mundo aqui esta pessoa que aqui temos diante de vós.
E escolheu o fado bailado porque também toca saxofone, não é assim?
Exatamente, também muito influenciado pelo Ranquiao, enquanto, pronto, estudei no conservatório em Viseu e depois o instrumento que estudei em Viseu foi precisamente o saxofone.
E por isso mesmo, e volto outra vez a agradecer a ambos a presença aqui na Rádio Clube Penafiel, e por isso mesmo terminamos com o tema fado bailado por Ranquiao. A todos um bom fim de semana. Thank you.
Música.